Bom dia, boa tarde, boa noite para você que quer se informar e debater com a gente, tendo em vista assuntos fundamentais para o nosso contexto político, social, cultural e econômico. Esse programa foi feito para você, que tem disposição para aprender e se informar. Eu me chamo Eduardo Gonçalves e nesse episódio vamos falar um pouco sobre os impactos sociais, psicológicos e econômicos do isolamento social. Vamos fazer isso da seguinte forma. Primeiro, o Gustavo Cardoso vai te contar sobre os resultados de uma pesquisa que mostra a percepção das pessoas acerca do isolamento social. Depois, ele se junta a Ana Luísa Said e a mim para debater essa questão. Esse é o nosso último episódio da temporada. É triste, né, pessoal? Mas não fiquem tristes por muito tempo, pois estamos preparando conteúdos excelentes nas nossas redes sociais. Então fiquem de olho nelas. E, mais brevemente possível, estaremos informando sobre quando lançaremos a segunda temporada. Então fique de olho lá.
O Tendo em Vista apresenta os efeitos do isolamento social. Como estamos?
Desde março, quando o isolamento começou a ser decretado, brasileiras e brasileiros sofrem com os impactos da quarentena, sejam eles sociais, econômicos ou psicológicos. De acordo com uma pesquisa publicada na revista de Ciência e Saúde Coletiva da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em que entrevistaram mais de 16.400 brasileiras e brasileiros, o convívio social foi o aspecto mais afetado pelo isolamento, dentre a fatia dos entrevistados que possuem mais escolaridade e renda, 45%. Para a parcela dos entrevistados que possuem baixa renda e escolaridade, o fator com maior impacto foram os problemas financeiros provenientes da pandemia, 35%. Os entrevistados que disseram residir em piores condições habitacionais informaram disposição a permanecer menos tempo isolados, 73,9%. Já entre as pessoas que não estão isoladas por motivo de trabalho, apenas 13% dos entrevistados nessa pesquisa, 75% delas acreditam que o isolamento é a solução mais eficaz para combater a Covid-19. A pesquisa e a realidade nos mostram que, embora todas as pessoas sintam os impactos da pandemia, fatores como raça, sexo, idade, renda e classe social refletem diretamente na percepção quanto ao isolamento. Gente, ao longo desses meses, os jornais não pararam de frisar os impactos econômicos causados pelo isolamento social. Dentro daquilo que vocês conseguiram acompanhar, quais os impactos que mais chamaram suas atenções?
Bom, para mim, a pandemia, desde o início, escancarou vários problemas sociais existentes no Brasil, que iam para debaixo do tapete. Mas o nível do problema é importantíssimo. Tem gente que não parou justamente para outras pessoas pararem. Muita gente, de fato, aderiu ao trabalho remoto, mas quem trabalha na área da saúde, os empregados domésticos, zeladores, policiais, e aqui foco nos policiais penais que estão nas carceragens, continuaram saindo e se expondo ao vírus. Se quem tem possibilidade de ficar só em casa fica com medo de sair para o mercado, imagina quem tem que sair para a rua para trabalhar. O movimento, o break dos aplicativos, onde centenas de entregadores de aplicativos pararam no país devido à insegurança que os motoristas estão sentindo ao se arriscarem nas entregas e sem nenhuma garantia de continuarem tendo qualquer renda caso fossem contaminados com a Covid-19, é fruto da precarização do trabalho que está sendo escancarado na pandemia, impulsionada por esse movimento da uberização do trabalho. Então, essa questão, para mim, econômica e social é a mais evidente nesse momento.
Bem, para mim o que mais me chamou a atenção é como as classes baixas sempre são colocadas como menos importantes na sociedade, independente do que ocorra. Isso se tornou evidente com a pandemia, com a precarização que se escancarou com os entregadores de aplicativos, a formação de uma nova favela em São Paulo, onde as pessoas que perderam seus empregos acabaram terminando sendo despejadas sem o mínimo de empatia.
Também tem a situação dos professores, que estão sendo impedidos de trabalhar por conta da pandemia e, por conta de não estarem trabalhando, acabam não recebendo seus salários. Aí passam fome, são despejados, estão numa situação super precária. Nós deveríamos tentar melhorar a nossa educação. E o que está acontecendo é que estamos humilhando os nossos profissionais da educação. Estão afastando os professores de gostar da sua própria profissão. Estamos afastando também as pessoas que sonham em ter essa profissão em acabar querendo exercê-la.
É, e eu acho que era inevitável essa atenção tão grande dos meios de comunicação aos efeitos econômicos da pandemia, né? Mas, para mim, o que mais me chamou a atenção, além de certos empresários defenderem que salvar emprego seria mais importante que prevenir a infecção, o que mais me chamou a atenção mesmo foi a desigualdade de condições de trabalho, né? Nossa situação trabalhista antes de 2020 já não era boa. Mas quem tinha conseguido um trabalho formal naquela época, que pôde se adaptar depois ao home office, teve menos sufocos do que quem mal conseguia sobreviver com um bico informal antes disso tudo começar, né? Muita gente foi demitida durante essa pandemia, ou teve salários reduzidos, enquanto muita gente também se viu obrigada a continuar indo para a rua ou aceitar condições de trabalho abusivas só para manter o emprego. Sem contar a galera dos serviços essenciais, né, que teve que enfrentar altas cargas de trabalho para compensar quem se infectava e que tinha que ir para casa. O drama do auxílio emergencial foi outra novela também, que só mostrou o limite da generosidade do Estado brasileiro em zelar pela vida das pessoas. Esse limite custa apenas R$600 por mês. Poderíamos aqui ficar esse episódio inteiro só listando os impactos econômicos nos mais diversos setores e alguns dos milhões de casos de despejo, violação trabalhista, fechamento de comércios, exposição gritante da desigualdade social. Mas a gente precisa falar ainda de outros tipos de impacto.
Nos exaltamos com diversos temas, né, quando a gente fala sobre o quesito quarentena. Então, qual a visão de vocês sobre furar a quarentena? Há momentos que isso se torna necessário?
Bom, Edu, essa pergunta é bem complicada, né? Aqui a gente tem uma diferença crucial. A diferença é que furar a quarentena e sair de casa não é a mesma coisa. Vamos citar aqui o exemplo dos trabalhadores, né? Tem a maioria dos trabalhadores das classes favorecidas adotaram quase como regra o home office. Enquanto trabalhadores de classes mais baixas, sua maioria, e aqui citando os que conseguiram manter seus empregos, tem o home office como uma utopia, um luxo. A diferença crucial é a seguinte: é muito diferente sair de casa para trabalhar e sair de casa para ir numa festa clandestina, por exemplo. Muitas pessoas utilizaram o discurso de que, mas você pode sair para trabalhar para legitimar festas e encontros e aglomerações que aconteceram nesse período. E é totalmente uma má fé, na minha opinião, comparar essas duas situações. E a gente viu bastante nesse momento famosos, influencers e políticos furando a quarentena. Inclusive nosso presidente da República, que estava nas ruas do Distrito Federal furando quarentena. Até mesmo doentes estavam no meio de uma aglomeração. E todos esses famosos e políticos geraram polêmicas na internet, muito envoltas em negacionismo, em pessoas que não acreditavam na doença, que não acreditavam nos efeitos, que acreditavam que o antivermifuga iria curar um vírus, que não tem nada a ver, assim. E uma rejeição enorme ao uso de máscara também, ao verem pessoas famosas e políticos não usando. Então, assim, as pessoas pegam esses exemplos e usam como regra para justificar ou furar a quarentena. O que a gente precisa ter aqui é empatia. E eu percebo que a empatia está muito complicada entre pessoas que são favoráveis ao governo, pessoas que são mais jovens, pessoas que acreditam que não vão se infectar, que não se importam infectar, que acham que vão estar saudáveis, que não se importam em pegar uma doença desse porte, passar para alguém, essa outra pessoa morrer ou não ter acesso a um respirador. Esse é o problema, porque, por exemplo, na questão dos jovens, como eu falei, muitos jovens acreditam que o vírus tem uma planilha de Excel que não vai te infectar. Você, sendo jovem, você não vai infectar. A gente viu que não é por aí. Só que assim, a questão do linchamento e cancelamento não é a solução, porque nós vamos ficar cancelando pessoas, elas vão continuar saindo. Então, o que tem que acontecer, na minha opinião? A consciência. A gente tem que exercer cada vez mais a consciência. Eu sei que é bem difícil conversar com quem não quer ouvir, mas é o caminho.
Como eu morei boa parte da pandemia sozinho, acho que uma das coisas que mais me incomodou foi ver das janelas pessoas que furavam o distanciamento. Pessoalmente, no começo disso tudo, eu achava inadmissível alguém sair pra rua que não fosse pra casa de necessidade. Tipo, ir no mercado, levar o lixo pra fora, trabalhar, comprar remédio, etc. Eu adotei uma postura que algumas pessoas podem achar rígida, ou até mesmo paranoica demais. Mas eu internalizei tanto a seriedade da pandemia que passei a ver com muito maus olhos quem ia pra rua se reunir com os amigos, conversar no banco da praça, viajar pra praia, abrir comércio no essencial, fazer longas caminhadas, enfim. Mas depois eu fui aprendendo que essa situação de extrema incerteza complica para muita gente tomar as melhores decisões. Mesmo quando elas evidentemente são as piores decisões, mas sempre damos um jeito de justificar decisões ruins para nos sentirmos bem consigo mesmas, né? O famoso negacionismo, como a Ana falou. E as indicações ambíguas das autoridades não ajudaram nem um pouco as pessoas a ponderarem se era melhor pensar duas vezes antes de sair de casa para evitar espalhar o vírus, ou se tudo isso não passava de uma grande histeria. E eu aprendi isso exatamente o que a Ana falou, do linchamento, do cancelamento, né? Eu aprendi a linchar menos o resto do mundo pelas decisões ruins quando eu percebi que o mundo em si já está bem confuso. E tomar decisões agora tem exigido bastante de cada uma de nós. E cedo ou tarde, as pessoas vão cansar e optar por escolher swings, porém que podem vir a ser prazerosas a curto prazo.
Eu acho que há uma imensa diferença entre pessoas que não têm opção, como a minha mãe, por exemplo, que teve que continuar a trabalhar, né, durante a quarentena, e pessoas que escolhem, né, sair de casa, se aglomerar, beber, simplesmente para curtir, sem pensar que o que ela está fazendo vai acarretar problemas não só para ela, mas para todos que estão em volta dela, né? Eu acho que isso não é apenas egoísmo, mas é uma alienação sem limites, né? A pessoa vê o número de mortos que a gente já está, vê o número de infectados e mesmo assim querer se enganar, né? Porque não é dizer que essa pessoa é desinformada, porque a gente tem acesso à informação. Então essa pessoa, ela realmente, ela tenta se iludir de que essa informação não é verídica. E a gente tem sorte de ainda estar num governo democrático e transparente. Então essas informações, elas são realmente respaldadas pelo próprio governo. Então, a gente precisa ter essa noção de que tudo que a gente faz impacta, não só na gente, mas no próximo também, né? Como a Ana ressaltou muito, eu acho que a empatia, ela tem que vir muito em primeiro lugar nesse momento que a gente vive, e eu espero que ela permaneça, né? Mesmo após ele passar.
Bom, um outro efeito do isolamento social que tem um impacto enorme é na saúde mental das pessoas. A grande pergunta é, eu acho que o maior problema agora é como sobreviver ao isolamento social com cabeça sã.
Não é fácil, né? Na vida comum acho que já não é muito fácil, com isolamento social acho que se torna um pouco mais difícil. Mas tem muitos meios de se tentar controlar, né, os seus próprios instintos. Como, por exemplo, você fazer o que gosta, tipo, meditar, escutar música, ver séries, filmes e terapia, né, que é sempre essencial e indispensável, evidentemente. Eu sempre tive problemas como insônia, ansiedade e enxaqueca, então a quarentena não me trouxe distúrbios novos, mas me fez perceber o quanto isso pode ser volátil em nossas vidas. Pois em um dia eu acordo super bem, animado para fazer as coisas, né? E no outro, a ansiedade toma conta de mim e aí eu mal consigo levantar da cama e fico realmente chateado e o dia passa e eu acabo não fazendo nada. Além do fato das redes sociais acabarem contribuindo muito para a gente ficar mal, né? Porque a gente entra na rede social e aí uma pessoa posta uma foto super criativa, e aí a pessoa tá fazendo uma live super incrível, e aí depois você vê um colega que publicou um artigo, e aí você vê outro colega que tá falando que tá escrevendo um livro, e você fica assim, nossa, eu não tô sendo nada produtivo, e isso vai te deixando cada vez mais ansioso e mais grilado com tudo. Mas o que a gente tem que ter em mente é que cada um tem uma forma diferente de lidar com as situações, né? Então você precisa se atentar que qual é a melhor forma de se manter bem para você? A melhor forma de você se manter bem é ser produtivo? Se sim, seja produtivo. Vai escrever, vai fazer live, vai fazer o que, sabe, o que realmente você precisa fazer para ser produtivo. Mas agora, se ser produtivo durante a quarentena te faz mal, te cansa, te deixa exausto, você não consegue, não seja positivo. Não seja positivo, não, né? Seja muito positivo, a gente tem que sair dessa, mas não seja produtivo, sabe? Tente ficar mais esse tempo consigo mesmo e se acalmar e se sentir bem, sabe? Então, não tente se sentir pressionado porque outras pessoas estão sendo produtivas. Cada um tem um meio de se sentir bem. Você não deve se sentir mal por você estar tá sentindo o que você sente, por você ser quem você é naquele momento. Então, vamos só, sabe, sentir o que a gente está sentindo naquele momento, refletir se o que a gente precisa naquele momento realmente é nos encher de coisa para fazer ou não, se é ficar calmo, ficar tranquilo, sabe? Não se pressione.
Eu não sei vocês, mas eu tive vários distúrbios de sono, sonhos bizarros e comportamentos típicos de um animal enjaulado. A zoologia costuma dizer que animais sociais privados de liberdade começam a se comportar de modos bem repetitivos quando o estresse aumenta, né? Tipo, andar de um lado para o outro, se coçar a ponto de causar feridas, ter flutuações na libido. E eu mesmo tive tudo isso. Era comum eu notar uns arranhões estranhos em certas partes do meu corpo, ou ficar andando pela casa enquanto eu comia, eu falava no telefone de um lado para o outro. E o ciclo bugado de sono, né? Algumas pessoas já chamaram minha atenção para eu responder mensagens às 3 da manhã e depois estar online às 9 da matina. Quando não era insônia, vinha o sono picado, que eu também detesto. E os sonhos bizarros, claro, como esquecer dos sonhos bizarros? Muitas pessoas ao redor do mundo reportaram ter tido sonhos envolvendo a pandemia. Desde os que envolviam medo de se infectar ou infectar a família, até sonhar estar entubado no hospital. Mas também tinha sonhos como se ver em lugares abertos ou com muita gente ao redor. Eu mesmo já sonhei que estava na praia uma vez, e outro sonho que eu encontrava uma amiga numa feira lotada no sábado à tarde, a gente ficava conversando com toda aquela gente aglomerada e tal. Então, isso serve para a gente entender que, apesar de você não externar o que você sente, o corpo fala e a mente fala muito, né? Os efeitos você pode não sentir no primeiro momento, mas eles estão lá. Seja no seu humor, seja no seu físico, no seu bem-estar, no seu mal-estar, nos seus pensamentos, nos sonhos, enfim. Eles vão estar lá. E você tem que ficar bem atenta a isso, porque isso é um sintoma de que as coisas não estão bem e você precisa aceitar que aquilo não está bem e tentar fazer algo a respeito, né?
Sobre os sonhos bizarros, eu também tive alguns bem parecidos. Um que me marcou muito foi quando eu sonhei que eu estava na rua, eu saí e eu estava sem máscara. E quando eu me dei conta que eu estava sem máscara, eu acordei muito assustada, muito preocupada. E problemas para dormir também, não consigo dormir bem desde que começou. E assim, eu tive muitas crises depressivas, que antes estavam mais controladas, eu tive que começar a tomar chá para dormir, principalmente aquele de camomila e capim-santo. E tem um chá, olha, esse programa aqui não é patrocinado, tá? Ainda. Mas um chá que eu gostei muito é aquele chá Bom Sono da Doutora Ottker, porque ele realmente solucionou muito. Acho então que para a gente tentar ficar bem o máximo possível, é o caso de diminuir a frequência em que assistimos noticiários, que entramos nas redes sociais, tentar incluir na rotina algo que a gente gosta, continuar ou criar uma rotina de exercícios em casa, nem que seja dançar 2 ou 3 músicas que você gosta. E aquilo que o Edu falou, né? Tem dias que a gente acorda bem, e outros não. Mas o importante é saber que vai passar, e a gente tem que fazer agora a nossa parte para passar o mais rápido possível.
Ressaltamos já diversos aspectos negativos, né, que essa pandemia e o isolamento social ocasionou. Mas para vocês, existe algo de bom que podemos tirar de toda essa experiência que estamos vivendo?
Cara, eu acho que tem várias coisas assim. Pode parecer clichê, mas na minha vivência assim fez muito sentido. A primeira delas, eu acho que é a resiliência, né? Você confiar mais em você mesmo. É, como eu disse, eu morei sozinho boa parte da pandemia, mais de 150 dias morando sozinho em completo isolamento, fora do meu da minha cidade, do meu estado natal. Então, eu aprendi na marra a confiar em mim mesmo, não só para morar totalmente sozinho, mas enfim, para cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação, do meu sono, da minha saúde mental, enfim, tudo pela minha conta, né? Inclusive a minha proteção da Covid, limpar as coisas, me proteger e tudo mais. E isso me fez tomar consciência de como eu consigo fazer as coisas que antes eu achava que eu não conseguiria fazer sozinho. Então, foi muito bom para minha resiliência nesse sentido. E sem contar as novas habilidades que eu tive que aprender, né? É, cozinhar era uma coisa que eu não imaginava que eu ia, mesmo com prática, eu ia conseguir fazer algo gostoso para comer. E eu me surpreendi bastante com o que eu aprendi de cozinhar essa pandemia. Eu fiz umas coisas bem legais, apesar das minhas limitações. E também a questão dos podcasts, que era uma coisa que eu não conseguia escutar, que eu detestava até, porque eu não conseguia me concentrar. E agora, com esse montão de tempo livre, eu aprendi a amar. É uma das minhas principais fontes de informação, entretenimento, enfim. Não só para ver, para ouvir notícias, mas para descobrir assuntos novos, para relaxar e tal. Inclusive, eu comecei na pandemia um novo podcast que se chama Se Tendo em Vista, né? Então, foi bem nesse sentido. E também aquela coisa clichê do autoconhecimento, né? Eu digo clichê porque muita gente falou que. Aquela coisa de, ah, a pandemia nos obrigou a nos olhar para nós mesmos e para entender quem somos. E apesar de tudo, eu concordo com isso, porque quando você mora sozinho, você não tem outro rosto para ver além de si mesmo, né? É, então, você se força a olhar para você e tem mais tempo para pensar em coisas que você não tinha tempo de pensar e que eram importantes para sua vida. Reflexões assim, de onde você está indo, o que você quer fazer, quem você é. E isso é muito importante porque você vai fazer depois que tudo isso passar, né? É, os próximos passos, o próximo rumo da sua vida. Então isso foi muito importante para mim. Eu vou levar com certeza o que eu aprendi desse autoconhecimento todo. E também a questão dos novos vínculos e novos prazeres. As pessoas acham que só porque você está sozinho, você automaticamente está solitário. Isso não é nem um pouco verdade. Você pode estar sozinho, mas pode estar conectado. E a gente aprendeu muito isso com as lives, enfim, com o uso das ferramentas online, né? E não só isso, assim, eu tive tempo de falar direito com as pessoas que eu não conseguia por causa que a faculdade tomava o meu tempo, ou porque eu não tinha muita vontade de falar mesmo, que acontece. E novos vínculos foram criados, não só com a galera do Tendo em Vista, ou com algumas outras amizades da faculdade, mas familiares, pessoas de muito tempo atrás. Que voltaram para bater um papo, foi bem legal. E os novos prazeres, né? Além do podcast, eu aprendi a gostar de novas séries, novos filmes, novas músicas, novas atividades. Eu aprendi a gostar de pintar, por exemplo. Aprendi a gostar de comer bem, a de fazer comida boa. Então, nesse sentido, para mim, foi muito positivo essa pandemia.
É, eu estou muito longe de falar sobre o lado bom da pandemia, mas eu acredito piamente que podemos tirar boas lições de qualquer situação, inclusive as ruins. O isolamento social trouxe a necessidade de olhar para dentro, de estar mais com a família ou sozinho, de aceitar amizade com as pessoas, de pensar sobre o nosso modo de vida. Infelizmente, eu sei que para muitos foi um período de pouco dinheiro, de desemprego, talvez até do início de uma primeira grande crise no século XXI. Mas que ao mesmo tempo nos mostra que é possível sobreviver a essa tempestade e que a gente pode sair muito mais forte do que antes. Claro, tem aqueles casos das pessoas que estão presas com seus algozes, seus agressores, e isso chama a atenção de outra coisa: como a gente pode cuidar das agressões que ocorrem em casa? problema que acontecia antes da pandemia que está acontecendo agora. E assim, a gente ainda não tem essa resposta. Mas acho que a gente está indo até num caminho interessante e que dê para a gente solucionar também. Então, mas agora falando um pouquinho sobre alguns pontos positivos, né? Eu penso agora em adotar novas coisas da pandemia, desde passar o álcool no pote desinfetante e usar a máscara quando eu estiver gripada, resfriada, e principalmente sobre não negligenciar a minha saúde física e mental. Acho que são essas lições.
Bem, eu acredito que a humanidade como um todo aprendeu uma lição que é de ter empatia, né, com o próximo. Por justamente a gente passar por um vírus que se transmite, né, muito rápido, esse ter um olhar para o próximo foi algo que eu acho que se tornou muito presente, né? E quanto a mim, quanto pessoa, eu acho que o que eu posso levar é muito essa de realmente me aproximar das pessoas, né? Ver que realmente, sabe, eu consigo, por mais que eu não pudesse estar presente com as pessoas, mas ter essa conversa, sabe, essa coisa de falar, eu tô aqui, e se você precisar, fala comigo, e sabe, tá ali conversando com a pessoa e tentando ajudar ela mesmo de longe, eu acho que isso fortaleceu muitos laços que eu tinha com alguns amigos meus. Até alguns amigos que nem eram tão próximos, eu acho que realmente acabou tornando mais forte. E também com a minha família, assim, sabe? Então, eu acho que a pandemia, ela pôde realçar isso na minha vida. E também eu acho que me ajudou a dar um tempo para mim. Acho que eu tava em um momento tão acelerado e parar tudo de uma vez foi muito assustador. Mas ao mesmo tempo foi algo que me fez olhar para muitas coisas da minha vida e tipo e ver que tipo caramba, por que que eu não tava fazendo isso que eu queria fazer faz tanto tempo e eu não fiz? Como por exemplo, né, ter esse podcast, né? Eu sempre na minha vida quis trabalhar com algo assim, sabe, fazer algo para as pessoas, que as pessoas pudessem ver, ouvir e se interessar e que mudasse algo na vida delas. E eu sempre tive, sabe, ideias disso, mas eu nunca coloquei na prática. Então essa pandemia veio e aí a gente começou meio que num tom de brincadeira, mas depois a gente falou: não, isso pode, sabe, ser levado a sério, isso pode ser real, isso pode ajudar as pessoas de fato. Então isso foi muito legal porque eu pude voltar a coisas que para mim já estavam como tipo dadas, tipo não vai acontecer, eu vou deixar isso para lá, e não, sabe, por que não, por que não tentar? Então eu levo muito essa lição de tipo não desistam, sabe, se vocês têm algo em mente pode ser que demore um pouco, mas sabe, tentem colocar em prática, ou então esperem um pouco, porque eu acho que pode ser que no momento certo ela acabe acontecendo e você nem perceba, sabe? Como aconteceu com esse podcast. Foi em um momento muito difícil para todo mundo, mas eu acho que ele ajudou a todos que estão fazendo ele, sabe? A gente acabou se aproximando muito, né? Nós que fazemos o podcast, mas ao mesmo tempo, a gente se ajudou muito fazendo esse podcast. A gente se sente muito feliz, muito gratos por vocês que estão ouvindo, por vocês que acompanham a gente, porque isso se tornou um alívio pra gente no meio da pandemia. A gente se sente feliz em fazer isso pra vocês. E agora, militando um pouco, né? Deixando um pouco essa parte emotiva de lado, eu acho que a classe trabalhadora, ela aprendeu muito também nesse momento de pandemia, porque ela pôde evidenciar mais sobre o como a elite é dependente da classe trabalhadora e não a classe trabalhadora é dependente da elite. E se nós tomarmos isso como consciência, se nós colocarmos isso no cerne da questão, a gente pode ver o como esse sistema que é podre atualmente pode ser modificado. A gente tem que levar como lição dessa pandemia e a gente tem que olhar para isso quando ela passar, as formas como fomos tratados e como fomos vistos. para que assim, depois que tudo isso acabar, a gente possa decidir como queremos seguir depois dela. Porque manter como está, eu acho que muitos não vão querer. Chegamos agora àquele momento do podcast em que damos recomendações. A primeira dica é o podcast Filosofia e Feminismo na Quarentena. Ele foi criado por estudantes do minicurso do Departamento de Filosofia da UNB, que foi ofertado durante a quarentena. É uma conversa sobre suas experiências pessoais durante esse isolamento social, além deles relacionarem a filosofia e o feminismo com este momento atual. A segunda dica também é um podcast, mas neste caso é para aliviar a tensão deste momento. E é o episódio Como Eu Vim Parar Aqui, do podcast Um Milkshake Chamado Wanda, onde os apresentadores Felipe Cruz e Samir recebem Rebeca Trans e Samira Close e dão várias dicas de como se distrair mesmo em casa. É uma boa levada para vocês que estão aí no tédio na quarentena. Os links estarão na descrição do episódio.
O Tendo em Vista agora faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, que foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de pequenos, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. E ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado e continuem com a gente na próxima semana. Fique de olho nas nossas redes sociais, @TendoEmVistaOficial no Instagram e @TendoEmVista no Twitter, para acompanhar nossas temáticas e lançamentos de próximos episódios. Sugestões e opiniões são sempre bem-vindas, desde que repletas de respeito. O roteiro ficou comigo, Ana Luísa Said. A apresentação ficou comigo, Eduardo Gonçalves e Gustavo Cardoso. E a revisão ficou com Gustavo Cardoso. Produção e edição de som de Daniela Santos. Até a próxima!